Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de Jaboticabal, Cidade das Rosas, em São Paulo. Francisco Beltrão, coração do Sudoeste, aqui mesmo no Paraná. Araguainha, no Mato Grosso. Essa é a cidade onde fica a maior cratera de impacto de meteorito da América Latina, mais conhecida como Astroblema. São 40 quilômetros de diâmetro, ó, é grande, hein? Essa é uma informação que você nunca imaginou que eu ouvi numa segundona, né? Não. Então aumenta o som, porque tem mais informação por aí. Esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e a palavra é prata, o silêncio é ouro. Não aqui pra gente, né, gente?
Eu sou Juliana Galante e boi brabo em terra alheia se faz manso.
Eu sou o Gerson Bernardes e eu tenho que questionar por que a cidade chama Jaboticabal, é a cidade das rosas. E eu posso questionar porque Jaboticabal é perto de Ribeirão Preto, de onde eu sou nascido. Lá perto de Ribeirão Preto também tem uma cidade que chama Batatais, que tem em sua principal Batata. Festividade a festa do leite.
Ah. Olha aí.
Ai, fica a festa do leite de Batatais. Eu não entendo essa... Tem que ter uma explicação. Então, você de Jaboticabal, você de Batatais, e se a sua cidade tem um nome que não combina nada com a explicação da cidade, manda pra gente aí, explica por que Jaboticabal é a cidade das rosas e não Jaboticaba.
A cidade de onde eu veio também não faz sentido. Presidente Prudente, né? O presidente não é nada prudente, não. Tem, tá meio confuso.
Agora que você falou, é verdade mesmo.
É verdade.
Mas vamos ao meu ditado. Gaivotas em terra, tempestade no mar. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
E agora uma notícia bacana pra Dedéu.
Homem decide largar emprego em finanças e vira incrível fotógrafo de vida selvagem.
Essa é a notícia do site Cachorro Reflexivo. Muitas notícias bacanas sobre animais nesse site, viu? Vale a pena. Há alguns anos, Peter Delaney decidiu largar um emprego estável no mundo dos negócios para se aventurar como fotógrafo especializado em animais selvagens. A ideia surgiu após ele visitar o Museu de História Natural de Londres, no Reino Unido, onde diz ter entrado meio que por acidente. Para sua surpresa, ele conheceu uma exposição completa com fotos de animais selvagens de todo o planeta. Ficou fascinado com o que viu. Hipnotizado pelas belas obras de arte da exibição, Peter decidiu que queria trabalhar com algo semelhante. Largou a burocracia financeira para mergulhar nas paisagens e habitats naturais dos animais mais fascinantes do planeta. Em 2005, a África se tornou o novo capítulo da vida de Peter. O tamanho e a magnitude deste continente são impressionantes. Desde navegar pelas florestas de Buindi e escalar os picos do Kilimanjaro, até vagar pelas dunas vermelhas do Kalahari. Comecei a fotografar a África em todo o seu esplendor, disse o londrino. É difícil mensurar todos os caminhos possíveis que podemos trilhar na vida ou o catalisador capaz de mudar nossa rotina. Para Peter, foi algo acidental a visita ao museu que o fascinou tanto que ele precisou recomeçar. Felizmente, esse novo começo provou ser essencial para ele viver a vida em toda a sua plenitude. Confira algumas imagens premiadas tiradas pelo fotógrafo no link que está na descrição do episódio.
Eu acho essa notícia linda e de uma força assim muito grande. Eu acho que é preciso muita coragem, né, para mudar a vida, o rumo da nossa vida de um jeito tão drástico assim, né? Mas eu acredito muito nesses novos começos, assim, acredito muito nessas mudanças de rota inesperadas e que elas podem ser muito positivas para a gente, assim. É, eu acho que é uma lição aí de vida dele pra gente aprender. É, eu acredito que é sempre tempo de mudar, né, o que nos desagrada, que a gente pode tudo, né? Que não dá pra ficar também se acostumando com o que a gente não gosta só porque é um costume, né? Só porque é mais fácil. É, não que seja simples, mas eu sou super a favor de mudanças. Eu acho que a gente tem mesmo que chutar o pau da barraca quando as coisas não estão do nosso agrado, porque não dá pra levar uma vida sem gostar do que a gente faz e, enfim, né? A gente tem que chutar o pau da barraca e fazer o que a gente quer mesmo, porque a vida é só essa e, pelo amor de Deus, vamos ser felizes! É isso que eu tenho pra falar.
O que eu acho legal nessa notícia é como uma visita a um museu, né, estimulou ele a tal ponto dele mudar de vida, assim. Então, eu fico pensando muito também nas crianças, né, de escolas que vão a museus, que vão ao teatro, que vão ao cinema, que vão visitar um parque. É, então, assim, como isso influencia ou pode influenciar de forma positiva? Não necessariamente para mudar de vida também, né? Mas isso faz a gente refletir sobre outras coisas, né? Conhecer outras coisas. Então, eu acho isso muito legal, porque provavelmente todo mundo tem uma história de uma visita que você foi pela escola e que isso te marcou muito, assim, né? Eu tive visita a teatro e que eu me lembro até hoje dos espetáculos e a sensação legal que foi de ver os atores em cena e tal. Então, isso é muito legal, né? Ele foi lá, visitou um museu e isso, pum, deu um chance nele. E ele foi lá para ser fotógrafo. Bom demais, né?
Tá, eu vou só complementar que é isso. A minha exposição artística que me fez querer viver da arte de alguma maneira, na verdade, não viver da arte, mas de fazer teatro na escola só, foi teatro na escola, assistindo pessoas da minha escola que faziam as aulas de teatro apresentando o espetáculo. Puf, tio Fantasminha. E aí eu quis fazer também. E aí, tamo aí, né? É isso, né? É muito, muito legal isso tudo. E as fotos são maravilhosas, vale a pena dar uma olhada. São bonitas pra dedéu.
Do quadro Notícia Ruim, chega logo, mas veja o lado bom.
Novo parque no Japão pretende incentivar turismo sustentável e integração com a natureza.
Essa é uma notícia do site Happiness. É assim que fala? Happiness?
Acho que é.
Happiness. É. O debate sobre o futuro do nosso planeta ser sustentável ou não terá de afetar práticas antes predatórias. Entre elas, a indústria do turismo, que foi sinônimo de poluição em níveis diversos e consumo excessivo e irresponsável. Na cidade de Inabe, no Japão, pretende aproveitar a volta do turismo, A cidade de Inabe, no Japão, pretende aproveitar a volta do turismo assim que for possível para mudar essa impressão com a inauguração do projeto Ugakei. Circles, um parque turístico sustentável previsto para ser inaugurado na primavera japonesa de 2021. O parque é formado por cabanas para acampamento, locais para montagem de barracas, uma área comum, além de muito verde ao redor, em uma colaboração entre empresas de design japonesas e dinamarquesas especializadas em turismo sustentável e de baixo impacto. O Gakei Circles? Será construído... Circles? Olha lá, eu achei que era só japonesa, mas tem uma palavra meio coisada aí.
Acho que deve ser em inglês, gente.
Ugakei Circle... Como que é a letra? Como que é?
Circles.
Ugakei Circles será construído em um campo que já existe e utilizará somente materiais reutilizados de prévias construções. A ideia é que o local seja um vasto espaço de acampamento e integração com a natureza, entre cachoeiras, lagos, rios, montanhas, horizontes verdes e vistas naturais espetaculares. A ideia é poder acampar na natureza sem exageros poluentes, mas sem abrir mão do conforto. Mas não somente, um grande centro educacional para crianças e adultos irá oferecer atividades, cursos e workshops sobre a natureza e as formas sustentáveis e limpas de integração em atividade ao ar livre. O plano principal e os edifícios irão encarnar uma experiência única e regenerativa com a natureza. O projeto poderá se tornar a base para um novo tipo de desenvolvimento regional baseado na natureza, que promove reconhecimento sustentável e oferece o presente que é a natureza para quem vive em centros urbanos.
Essa notícia me fez lembrar de alguns locais que a gente tem aqui no Brasil e que tem um turismo controlado, assim, né? A gente tem Bonito, né? Tem vários lugares, agora não vou lembrar aqui, mas que tem esse turismo que é controlado, que a gente sabe que só pode entrar tantas pessoas ali, né, que você não, aqui você não pode pisar, você pode olhar de longe e tal. Então, é importante a gente lembrar que, assim, é legal conhecer os lugares, é legal a gente, né, viajar, conhecer os espaços, mas é importante também a gente pensar que esses espaços têm que se manter preservados. Então, o fato de você pensar, né, muitas vezes o turismo já pensou só no dinheiro, né, e só levar, e alguns lugares talvez ainda pensem assim, leva um monte de gente, destrói, né, e daí daqui a pouco acaba. Eu nasci no Guarujá, que é litoral de São Paulo, e eu vi um pouco disso lá, assim, eu acho que talvez hoje seja um pouco diferente, e quem tá ouvindo a gente aí do Guarujá, se quiser falar, pode falar pra gente, que é legal, mas, assim, o Guarujá, para mim, foi um exemplo de turismo que não foi sustentável, mas também, assim, principalmente lá na década de 70, não se pensava muito nisso, mas foi aquela construção, né, era um monte de construção, um prédio em cima do outro, né, as construções avançando na praia, e hoje a gente não vê, assim, a beleza que tem o lugar ali, a gente não vê. Talvez hoje esteja mudando um pouco disso, assim, e aí a gente vê em outros lugares também, assim, que, tudo bem, você pode vir aqui, mas não pode construir até tal espaço, né, não pode, tem que ter um espaço de areia na praia, tem que ter um espaço para mata. Então, eu acho que a gente tem que pensar bastante nisso mesmo. E quando a gente está fazendo turismo, mais ainda, né, como que é o nosso comportamento em relação àquele lugar, o nosso respeito em relação àquele lugar. Então, acho que isso que é o legal dessa notícia, assim, é a gente refletir sobre esse respeito que a gente tem pelo lugar que a gente está visitando.
Enquanto a gente não tiver consciência das coisas, né, consciência ecológica das coisas, a gente precisa ter as regras para cuidar, porque senão acaba tudo. E é loucura do turismo não pensar nisso, né, porque é um trabalho que depende do meio ambiente, depende desses lugares conservados, né? Então, é importante pensar nisso, sim, e conservar, e cuidar, e tudo mais.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
Arquiteto ensina a construir uma casa sustentável e de impacto social positivo.
Essa é uma notícia do ECOA, do portal UOL. Na casa onde o arquiteto Tomás Lotufo mora com a família, num sítio em Botucatu, no interior de São Paulo, as paredes foram feitas com cupinzeiros recolhidos de pastos da região. O cupim coloca uma espécie de baba na terra, que a deixa apropriada para a construção e a protege da chuva, explica o arquiteto e educador paulistano especializado em permacultura. Idealizada nos anos 70, a permacultura prega uma cultura de permanência da vida na terra por meio de práticas sustentáveis que unem o conhecimento dos povos ancestrais com o uso de tecnologias atuais. A permacultura parte da observação da paisagem para identificar os recursos naturais, culturais, sociais e econômicos disponíveis para o planejamento de uma obra. O permacultor vê a casa como um organismo vivo e faz o gerenciamento da energia dela. Ao fazer isso, o resíduo se transforma em recurso. A estratégia da permacultura também pode ser usada para o empoderamento de uma comunidade. Foi o que aconteceu em Várzea Queimada, um povoado no sertão do Piauí, onde Tomás e Henrique Pinheiro, seu colega, foram convidados para participar do projeto A Gente Transforma, do designer paulistano Marcelo Rosenbaum. Marcelo levou uma equipe multidisciplinar para potencializar, por meio do design, a produção e a comercialização do artesanato local. Os permacultores foram os responsáveis por construir a sede onde os artesãos criam tapetes, luminárias e cestos feitos a partir da carnaúba. As decisões de construção foram tomadas junto com a comunidade. Foi uma troca de saberes entre profissionais, moradores locais e um grupo de estudantes selecionados de todo o Brasil que participaram do projeto. O arquiteto destaca que não adianta pensar em ecologia só para os 15% da população que podem pagar por um projeto de arquitetura. Ecologia é para todo mundo. As técnicas e tecnologias da permacultura precisam ser simples para que possam ser replicadas para todos.
É, eu acho que a notícia fala por si só, assim, talvez a gente tenha que pesquisar mais iniciativas parecidas como essa, iniciativas que prezam pelo equilíbrio, de alguma maneira, né? A gente não pode... Acho que vão ter várias frases que vão falar a mesma coisa, mas a gente não pode chegar no lugar, destruir ele todo e achar que vai ser um bom lugar para ficar. Não vai, né? Ou terraplanar tudo para produzir só um tipo de coisa, um tipo de espécie de planta, por exemplo, né? Tem tanta coisa com potencial, e aí a gente aqui, eu acho que no Brasil, a gente perde uma chance de explorar com equilíbrio, né? E aí não seria nem explorar, né? Mas viver junto e de produzir junto coisas que são muito bacanas, que são diferentes do que existem no resto do mundo e que podem trazer riquezas, né, para essas populações, para a gente, e riquezas principalmente no sentido de boa vida. E aí boa vida não de grana, boa vida de viver bem, com responsabilidade e equilíbrio com o ambiente onde você mora. Enfim, né? E aí é isso, muito das culturas tradicionais, ancestrais, dos povos originários, né? Tem tantas técnicas que são milenares da humanidade e que a gente aí chega o ocidental, branco, e acha que está inventando a roda, mas na verdade tem gente que resolve de uma maneira muito mais simples e barata algumas coisas, mas porque não foi ensinado na faculdade, não tem valor. Então, o equilíbrio entre, né? Não todos pensando que foi ensinado na faculdade, mas uma coisa ajudando a outra, a gente caminha forte e veloz para frente, assim, e caminha e vai caminhar mais tempo, né? Não só um tempo para deixar de existir. Falei, não sei se deu para me entender, mas a ideia é...
Perfeitamente.
Vamos viver bem, utilizando a nosso favor, sem gastar demais, sem sujar... Para ter sempre essa casinha, a gente não tem outra casa.
É muito legal essa notícia. É muito real isso, né? De pensar ecologia para todo mundo, não só para quem tem grana para bancar um projeto bonito e caro, né? Isso é muito importante de se pensar. Eu acho que ainda tem muito preconceito sobre... Acho não, tem muito preconceito ainda sobre as outras formas de se fazer casas, né? De esses materiais sustentáveis. E é só porque a gente não conhece, porque a gente não pesquisa fundo. Eu e meus pais, a gente vem pesquisando sobre materiais sustentáveis, assim, para fazer casa, né? E aí eu fiquei muito feliz que eu achei uma matéria aqui de Londrina, que sobre uma máquina que criava, a partir de lixo, qualquer lixo, criava materiais para construção, telha, tijolo... Eu achei sensacional, revolucionária essa ideia. Só que eu vi que era de 2013 e depois eu não achei mais nada sobre isso, assim. Eu não consegui mais achar essa máquina maravilhosa. Mas enfim, tem várias iniciativas, tem vários materiais. A gente tem que tirar um pouco da cabeça o concreto, né? Essa ideia concreta de só concreto e cimento. Ó! E pensar que existem várias outras coisas que a gente pode utilizar. É só a gente tirar o preconceito, deixar de lado e investigar, né? Isso aí que o Lambreta falou. E esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está aí ouvindo a gente tiver uma sugestão que você acha que a gente deve mudar nesse podcast, nós estamos abertos às mudanças, estamos abertos a questionamentos, coisas, todas as coisas que vocês quiserem. É só mandar pra gente no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast@gmail.com ou lá no nosso Instagram, avozdobrasilpodcast. Eu sou Juliana Galante e pra combinar com esse episódio lindo e emocionante, eu vou falar uma frase que eu trago meu coração na minha vida, que é muito bonita, que é assim, ó. Seja a mudança que você quer ver no mundo. É uma frase do Gandhi, maravilhoso.
Boa, lindo. O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes, minha frase não é tão bonita, mas tem lógica, tem ciência. Leite de vaca não mata bezerro.
Ai, perfeita a sua frase. Puma vegana é perfeita.
Elabore sobre essa frase, né? É, pensa aí, tudo que quer, tudo, muita coisa metafórica e muita coisa, sendo metafórico ou sendo literal, essa frase quer dizer muita coisa.
Eu sou Alexandre Simeone e se não quer que ninguém saiba, não faça. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Boa segunda e tchau.
Boa segunda também, tchau.
Boa segunda e boa semana, a gente se vê quarta, tchau.
Fiquei com vontade de conhecer esse lugar. Quando acabar essa pandemia, eu vou lá pro Japão.
Só 26 horinhas de avião? Ah. Você gosta de avião?
Lugar pra ficar também lá, viu? Lugar para ficar assim, casa do meu irmão, da minha cunhada lá, ó. Já tô até oferecendo, eles nem sabem.
Agora eles sabem, kkk.